Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema da nossa entrevista de hoje é a proposta de reforma trabalhista apresentada pelo governo federal. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o advogado trabalhista e ex-presidente da OAB Paraná, o Dr. José Lúcio Glombi. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Glombi. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes da Educativa. É um prazer estar aqui mais uma vez e falar de um tema de grande importância para os trabalhadores, para os empregadores brasileiros, que é a reforma trabalhista que foi enviada ao Congresso Nacional.
E, doutor Glombi, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia nos explicar, primeiramente, em linhas gerais, o que pode mudar com essa proposta de reforma trabalhista que foi apresentada pelo governo federal?
Bom, primeiramente, eu quero dizer que a nossa consolidação das leis do trabalho é uma legislação antiga, de 1943, foi da época do Getúlio Vargas. Mas ao longo desse tempo todo, da sua história, esses 70 anos, ela já sofreu muitas alterações, constantemente vem sendo aperfeiçoada. E agora, mais uma vez, se busca uma alteração que traz aqui, desta feita, alguns pontos importantes que serão, certamente, bastante debatidos no Congresso Nacional, mas que são tidos como de grande importância para os empregadores, em especial. Neste caso, num primeiro momento, além de estabelecer multas maiores para os casos de empregados que a fiscalização localize sem vínculos empregatícios, o Estado busca arrecadar mais, evidentemente, com isso e inibir o trabalho sem registro em carteira. Isso não é nada demais. O que realmente é tratado que interessa a todos diz respeito a um ponto muito importante, que é a prevalência das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho sobre a legislação trabalhista em determinados pontos, não em todos os aspectos, em todos os pontos. Também esta legislação, essa alteração proposta, ela inclui alguma coisa também no regime de trabalho temporário, trabalho em tempo parcial. Então, isso é o que deve ser debatido. Nós podemos, posteriormente, abordar esses itens pormenorizadamente.
E, doutor, esse projeto de lei, ele agora vai ser discutido no Congresso, né? Explica para os nossos ouvintes, por gentileza, como que funciona a tramitação de um projeto como esse.
Bom, um projeto de lei como esse, na verdade, inicialmente se tentou que ele fosse enviado ao Congresso Nacional como uma medida provisória. E houve realmente uma gritaria muito grande contra essa proposição, porque não seria realmente adequado ao debate num tema tão importante, que está ali tratando de empregados, de direitos de empregados e também dos empregadores. Como é que funciona? Enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, esse projeto foi distribuído, né, foi à Câmara dos Deputados. Ele recebeu o número 6787, foi de dezembro passado, e hoje ele tem designado um relator, porque foi instituída uma Câmara, uma comissão especial para tratar desta reforma, cujo relator é o deputado Rogério Marinho. Essa comissão, ela tem um caráter conclusivo se não houver um recurso ao plenário da Câmara dos Deputados. Caso não haja nenhum recurso, o que eu acredito que não venha a acontecer, porque há realmente uma resistência de um bom segmento de alguns partidos que são contra essa reforma. Então, ele vai ser debatido no plenário da Câmara dos Deputados e, se aprovado, vai também passar pelo exame do Senado Federal, para ao final de tudo isso ainda ser levado à sanção do Presidente da República. Nesse meio tempo, esse projeto pode receber emendas, né? Ele poderá receber alterações, e nesse ponto também o Presidente da República poderá vetá-las ou não, se for o caso, no futuramente.
E, doutor, na opinião do senhor, o nosso país tinha necessidade de uma reforma trabalhista tão abrangente como essa?
Eu não diria que essa reforma, sim, seja uma reforma especialmente abrangente. Eu poderia dizer a você e aos ouvintes da Educativa que, por exemplo, nós temos aqui, tivemos algumas alterações recentes, vejam, sem que nós tivéssemos grande discussão assim
na sociedade. Né?
O aviso prévio, em 2011, ele era de 30 dias, passou a ser até de 90 dias. A periculosidade passou a atender também a outras categorias, não aqueles que trabalham apenas com inflamáveis ou explosivos, mas os vigilantes, depois, mais tarde, aos motociclistas. Nós tivemos aí a estabilidade daquela empregada que ela contrai a gravidez no curso do aviso prévio, algo que é decorrente de uma alteração. Isso e mais outros itens. A CLT tem quase 1000 artigos e foram profundamente alterados ao longo do tempo. Uma das maiores alterações, e que realmente foi uma alteração muito importante, foi a que instituiu o Fundo de Garantia, isso em 1967, e praticamente extinguindo a estabilidade no emprego. Pois bem, essa alteração que é colocada, ela tem uma abrangência na medida em que, em especial, ela estabelece que uma convenção coletiva e um acordo coletivo, ela pode prevalecer sobre uma lei. Isso, eu acredito que foi uma precipitação, no modo de entender, fazer desta maneira, porque o sindicato, a instituição dos sindicatos do Brasil, ela não é uma instituição que fortaleça a atividade sindical. Nós deveríamos ter uma pluralidade sindical, hoje nós temos uma unicidade de sindicatos. E temos um número expressivo de sindicatos, mais de 12 mil sindicatos no país, e ainda mais de 2.500 aguardando uma autorização. No entanto, de todos eles, acredito que pouquíssimos têm uma efetiva representatividade. Vamos dar algumas categorias, por exemplo, os bancários, nós vemos que eles são fortes, claro, na sua representação, os metalúrgicos, né? Algumas categorias, entre outras, aí, são representativas, mas a grande maioria não é. Então, o risco que existe com essa reforma é que nós tenhamos aí o estabelecimento de algumas normas através de convenções coletivas de trabalho ou de acordos para a empresa, em que não atenda-se efetivamente o interesse dos empregados. Essa é a grande preocupação dos empregados. Eu vejo também, de outro lado, que o Supremo Tribunal Federal, em algumas matérias, já decidiu a possibilidade dessa atuação nos acordos coletivos, interferindo com supremacia sobre a lei. Mas são casos bastante específicos, raras decisões, porque a própria Constituição estabelece, por exemplo, que é possível ter a redução de salários em determinadas circunstâncias, desde que haja um acordo coletivo de trabalho. O Supremo decidiu, não faz muito tempo, ainda com o ministro Teori Zavascki, que as horas em itinere poderiam ser substituídas por outras vantagens oferecidas pelo empregador. Eu achei a decisão realmente bastante questionável, porque quem estabelece uma atividade à distância, de local de difícil acesso, ele sabe que corre o risco de ter que pagar e deve incluir nos seus custos da sua obra, nos seus custos do seu produto, essas horas que o empregado despede para chegar ao trabalho. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que esta reforma, ela é uma reforma interessante, desde que os sindicatos desempenhem o seu papel com absoluto critério e no interesse geral, não apenas dos empregados, como dos empregadores, para que exista uma harmonia entre as duas partes. Aí sim, nós vamos poder dizer que essa é uma reforma mais abrangente. E aí haveria realmente, há um pedido muito grande dos empregadores sobre alguns itens que estão sendo propostos. Por exemplo, eu diria que Esse projeto de lei, ele trata da prevalência do negociado sobre o legislado, sobre o parcelamento das férias. Por exemplo, se nós analisarmos o que existe em fundamentação das férias, sempre nós dizemos que as férias são para o descanso do trabalhador, para recuperar suas forças, e que ela deveria ser gozada, como atualmente, preferencialmente num só período, salvo exceções que têm que ser plenamente justificadas. Agora não. Agora nós temos a possibilidade, se for aprovada essa lei, de você estabelecer um parcelamento em até 3 períodos de férias. Uma seria no mínimo de 15 dias e mais 2 outras parcelas. Examinássemos aí a possibilidade que existe em outros países, nós vemos que isso também acontece em outros países. No Canadá, por exemplo, as férias são de 3 semanas e de passados 5 anos ele pode ser então, até de 4 semanas. E quem tem mais de 15 anos pode ter até 5 semanas, mas pode ser parcelada. Como também nos outros países, na França, acontece isso. Os Estados Unidos sequer têm uma garantia mínima de férias. Então eu vejo que esse parcelamento no gosto das férias, ele pode também atender o interesse do próprio empregado. Então não vejo dificuldades em que nós estabeleçamos não vejo um radicalismo nessa concessão.
Seria algo positivo para os dois.
Eu acho que é algo positivo que pode esclarecer aos dois. A questão da jornada de trabalho. Esse é um tema que faz com que os empregados fiquem muito apreensivos, mesmo porque foi estabelecido que a jornada poderia ter aí não poderia ultrapassar 220 horas mensais. Já aí há um erro na edição deste projeto de lei, porque a jornada não pode ultrapassar, na verdade, 44 horas semanais, é o que está na Constituição. Aliás, nada do que está sendo previsto aqui pode ofender a Constituição Federal, sob pena de ser analisado no Supremo Tribunal Federal, no seu aspecto constitucional. Mas essa questão da flexibilização da jornada de trabalho, observadas as 44 horas semanais, eu acho que é possível e já é praticada também. Nós temos o regime dos vigilantes, nos hospitais nós vemos a jornada 12 por 36. Então, mas nós temos que ver isso com muito critério para que seja adotado apenas em casos mais excepcionais, que não seja algo que se torne habitual, corriqueiro, para toda e qualquer categoria. E temos assim, por aí nós podemos ver outras coisas, essa questão das horas itinerantes, como eu lhe falei. O intervalo entre a jornada... Para que existe intervalo entre a jornada? Numa jornada de 8 horas, acima de 6 horas e meia de trabalho, é evidente que a lei prevê a concessão de um intervalo mínimo de 1 hora. Isso está previsto em lei. Mas muitas vezes o próprio empregado também tem interesse em não cumprir essa 1 hora, quer chegar um pouquinho antes em casa, ou tem algum outro compromisso, ou pode ter até outra atividade pessoal. Então, permite-se que essa redução seja até de 30 minutos, vamos admitir assim. Isso tudo será bom ou não, dependendo de que expresse a realidade de uma categoria, não apenas um caso individual. Então, se a categoria toda estiver de acordo com isso, sim, o prevalecimento seria do interesse coletivo. Essa reforma, ela parte sobre esse pressuposto, que seria um interesse coletivo, através de uma negociação, em um acordo. Eu explico até o que é acordo e o que é convenção, né, para as pessoas, que os nossos ouvintes entenderem. Um acordo você faz assim especificamente entre o sindicato e os trabalhadores de uma determinada empresa. E a convenção coletiva abrange uma série de trabalhadores em várias empresas, numa determinada área territorial de atuação daquele sindicato. Então, em ambos os casos, esse projeto de lei prevê a possibilidade de se estabelecerem novas regulamentações, diferentemente do que está previsto em lei. Se é bom ou é ruim, dependerá se atenderá ao interesse coletivo. Né? Eu penso que com a apreensão, que com os sindicatos que nós temos, é muito possível que possamos correr, os trabalhadores possam correr muitos riscos.
Uhum. Doutor Glombi, aproveitando essa deixa da gente falando se a reforma é boa ou ruim, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o ponto de vista dos empresários. Essa reforma seria positiva, esses pontos que o senhor mencionou, e também um pouquinho sobre a questão do ponto de vista dos trabalhadores.
Os empresários hoje, eles reclamam muito dos problemas que eles têm com as ações de natureza trabalhista. Este ano que passou, nós tivemos um acréscimo substancial, mercê também do desemprego na situação do país, e temos mais de 3 milhões de processos em curso na Justiça do Trabalho. Então veja que é um número extraordinário.
Uhum.
Outro dia, uma empresa, estava conversando com um empresário, que é de uma empresa norte-americana. Ele dizia-me que eles estavam assustadíssimos, que a empresa deles, é uma empresa organizada, tinha um número de 250 ações trabalhistas aqui no Brasil, e nos Estados Unidos inteiros eles tinham 12 ações trabalhistas. Então os empresários realmente preocupam-se com esse ponto e buscam, através dessa mini reforma, eu diria assim, não é uma reforma tão radical, mas é uma reforma que pode influir em alguns direitos. Eles buscam com isso se prevenir para que realmente não venham a ter amanhã depois a surpresa de pagar outras coisas. Fazer um acordo com o empregado para reduzir uma jornada de trabalho, um intervalo para almoço, mas posteriormente esse empregado iria questionar isso na Justiça do Trabalho e ganharia. Porque na Justiça do Trabalho é claro que aquele que não respeita o intervalo completo de uma hora no sistema atual vigente, ele é obrigado a pagar essa hora inteira como hora extra.
Uhum.
Mesmo que ele não dê, por exemplo, o intervalo seja de 45 minutos, ele não respeita uma hora, ele vai pagar uma hora de intervalo como hora extra. O que o empresário quer é uma segurança jurídica do que ele vai fazer, que vai ser aceito posteriormente pela Justiça do Trabalho. É por essa razão que os empresários estão falando isso. Não acredito que isso é para criar mais empregos, não. Nós não criamos um emprego por decreto ou por lei. Nós não dizemos assim, ó, você, o artigo 1º, todo brasileiro deverá ser honesto. E está resolvido o problema da honestidade do Brasil. Não é
bom
assim que funciona.
Né?
Seria ótimo se pudéssemos ter essa varia mágica, né?
Sim,
como também não podemos dizer que com uma lei vamos realmente ampliar ou diminuir os empregos do nosso país. É claro que isso depende da atividade econômica do país, de vários outros fatores importantes. Mas os empresários realmente veem com bons olhos no sentido de que essas alterações proporcionariam uma segurança maior na sua atividade.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado trabalhista e ex-presidente da OAB Paraná, o doutor José Lúcio Glombi. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a proposta de reforma trabalhista apresentada pelo governo federal. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor, depois desse panorama geral que o senhor deu para os nossos ouvintes sobre essa proposta de reforma trabalhista, queria conversar com o senhor a respeito de alguns pontos específicos.
Pois não.
Falando, como o senhor disse, de uma das questões mais polêmicas, que é a possibilidade dessas convenções coletivas alterarem alguns direitos do trabalhador que já estão previstos em lei, queria pedir para o senhor explicar para a gente como que isso funcionaria na prática, para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto.
Bom, na prática, o que aconteceria é que deveria ser convocado uma assembleia com os empregados, no caso de um acordo coletivo com os empregados de uma empresa, ou no caso de uma convenção com os empregados todos da categoria, para tratar da elaboração de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo de trabalho. Aqui é interessante que essa lei estabeleceu também que as empresas com mais de 200 empregados, tem um representante, um representante com estabilidade para acompanhar esse tipo de negociação. Então, pressupõe-se que esse empregado, que seria o representante da classe dos empregados, estaria vigiando exatamente, cuidando para que tudo corresse em plena normalidade. No mundo ideal, deveria ser assim. Eu tenho minhas dúvidas se isso acontecerá, de fato. pela experiência que nós já temos em outras situações, onde normalmente essas pessoas atendem muito mais aos interesses dos patrões que ali estão e não dos próprios empregados, embora aqui, no caso, devessem ser eleitos, mas nós sabemos que isso funciona relativamente. Mas está aí, está previsto na lei. Então, como que funcionaria? Você teria uma convenção coletiva que disporia sobre determinados temas. Os temas são absolutamente claros aqui, em que estabelecidos nessa proposta, não poderiam ser de outros assuntos. Por exemplo, você deveria tratar aqui do parcelamento das férias, como já disse, da jornada de trabalho, da participação nos lucros e resultados, das horas em itinere, o intervalo entre a jornada, da ultratividade dos instrumentos coletivos, os planos de cargos e salário, adesão ao programa seguro-desemprego, um regulamento empresarial, banco de horas também, trabalho remoto, remuneração por produtividade e registro da jornada de trabalho. Não poderia tratar aqui de assuntos relativos à higiene e segurança do trabalho, que isso aí é vedado, e outros temas, que aqui me parece que a enumeração é taxativa. Então, sobre esses temas, poderiam se dispor de forma diferente do que está previsto em lei.
Doutor Glombi, a questão do trabalho remoto também acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes. Aquele trabalho realizado fora da empresa, ele também está presente na proposta de reforma. E foi sugerida alguma alteração significativa em relação a esse tema em específico?
Ainda não especialmente, mas foi estabelecida a previsão de possível regulamentação através dessa norma coletiva. Veja bem. Não faz muito tempo houve realmente uma alteração no artigo 6º da CLT que estabelece, justamente fala sobre o trabalho remoto. Quando se trabalha, não há distinção entre trabalho no local de trabalho do empregador ou a domicílio. Eu diria até hoje em dia, na área tecnológica, por exemplo, nós vemos muito na análise de sistemas, programadores e tal, trabalhando perfeitamente a domicílio, em casa. E para o empregador isso até fica confortável, cômodo. O empregador não tem que se preocupar com alimentação, não preocupa-se com a energia elétrica, até com equipamento. Mas isso pode tudo ser regulamentado através da norma coletiva. Acho interessante essa possibilidade. Mesmo até para o interesse do próprio trabalhador, desde que isso funcione no mundo ideal, onde as partes tenham realmente um melhor interesse no empregado e no empregador, e no emprego, do que é de melhor para todos. Uma pessoa que trabalha em casa, ela tem que ter uma estipulação de descanso mesmo na sua casa. Então, talvez isso tenha que estar estabelecido. Como é que é a obrigação? Como que funciona? Como que funciona a questão da subordinação? A subordinação, aliás, já está até prevista no artigo 6º, que os e-mails, por exemplo, podem determinar a subordinação para a relação de emprego dessa pessoa. Eu diria que, nesse ponto, o projeto até avança para uma área importante. Nós precisamos regulamentar realmente o trabalho à distância, o trabalho remoto.
Que é uma
não apenas do domicílio, porque eu conheço pessoas que andam com o computador embaixo do braço, até o próprio telefone celular. Hoje nós, advogados, podemos peticionar através do nosso próprio celular, dada a tecnologia do processo eletrônico que está aí para todos nós. Eu posso estar nos Estados Unidos e estar fazendo uma petição aqui na Justiça do Trabalho aqui em Curitiba. Ou na Justiça Comum, ou na Justiça Federal, ou no Supremo, Tribunal Superior do Trabalho. Então é uma situação que merece realmente uma regulamentação para que as duas partes fiquem seguras sobre o que irão fazer e as consequências.
E, doutor Glombi, a reforma ela também prevê que o registro de ponto ele poderia ser negociado por meio de uma negociação coletiva. Isso seria benéfico, na opinião do senhor?
Eu penso da seguinte maneira, só não controla o ponto quem não quer pagar hora extra. Essa é a minha opinião, porque toda atividade hoje permite um controle de ponto. Você tem um motorista que tem controle de ponto, você pode desligar o motor do caminhão à distância, hoje em dia. Então, você tem as pessoas, por exemplo, vamos pegar uma classe, os vendedores propagandistas de remédios, eles vão lá visitar um médico, eles têm o seu laptop, eles têm que anotar ali a hora que chega, a hora que sai. Por que que isso não pode servir como controle de ponto? Existem empresas onde você tem um crachá com um chip e você adentra a empresa e automaticamente está registrado o seu ponto. Quando não marcar o ponto? Você não vai marcar o ponto quando você, o empregador, normalmente, ele não está realmente desejando pagar o excesso das horas de trabalho. Mas está aí uma possibilidade, talvez, de estabelecer alguma outra forma de controle. E
vamos mais ver moderna?
Vamos ver a criatividade dos nossos empresários e empregados, de como que poderão fazer com esta possibilidade.
Uhum. E o banco de horas, doutor, ele sofreria algum tipo de alteração com a reforma?
O banco de horas já é previsto. Eu até acho que algumas coisas que já estão previstas aqui não precisariam nem ter sido estabelecidas.
Uhum.
Nós já temos a possibilidade de banco de horas. O regulamento empresarial, por exemplo, não necessitaria ser através de uma norma coletiva. O regulamento empresarial é uma forma do empregador estabelecer determinadas regras e até se autorregulamentar. Ele mesmo é obrigado, ao instituir o regulamento, respeitá-lo. Então, isso não é possível que você... Não há necessidade de ser através de uma norma coletiva. Pode ser até uma norma de fora do próprio empregador. Através de uma norma coletiva, o empregador vai submeter ao representante dos empregados aquilo que ele está oferecendo, que poderá até nem existir. Né? Um regulamento, muitas vezes isso é bom, isso é ruim. Eu vejo necessidade do regulamento hoje em dia, por exemplo, quando se trata de atividades como uma atuação de empregados junto às redes sociais durante o horário de expediente, uma série de coisas que é necessário o empregador ter um regulamento. Então, se for através de uma forma coletiva, isso deverá ser muito bem analisado. Outra situação, trabalho, remuneração por produtividade, isso não é proibido, não precisava estar estabelecido aqui.
Uhum.
Então, muitas se debate sobre esse projeto, fala-se muito, mas muitas coisas aqui...
São repetidas.
Já são repetidas, já estavam até previstas e algumas referendadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
Uhum.
Eu não sei, assim, há uma gritaria muito sobre esse projeto, mas muito do que aqui está já se pratica.
Doutor Glombi, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando como advogado trabalhista. Conta um pouquinho para a gente como que é atuar nessa área em específico.
Bom, eu me sinto realizado atuando nessa área do direito do trabalho. Eu sou advogado trabalhista, me formei em 1976 e já era estagiário antes dessa de concluir o curso de direito. E naquela época, o estagiário da tinha a possibilidade de fazer audiências, então eu tinha uma rica experiência profissional com audiências e tratando das pessoas. E tive a felicidade de trabalhar com um grande professor, o professor já falecido João Regis Fassbender Teixeira, cujo escritório atendia tanto aos empregados como também aos empregadores, desde que não houvesse um conflito ético, evidentemente, nesse
uhum.
patrocínio. E isso me fez assim sentir ao longo do tempo as dificuldades tanto do empregado como também as dificuldades do empregador e ter um equilíbrio no trato dessas questões todas. Eu acho isso muito importante, saber o que se passa de um lado e o que se passa do outro, os dois lados do problema. Não apenas um radicalismo que a gente
Sim.
vê muitas vezes, tanto de um lado como de outro. Não é? Isso é importante. É a minha vida, uma vida de muita intensidade profissional. Após um certo tempo, fui convocado pelos meus colegas para também ser candidato à presidência da ordem. Tive o prestígio dos meus colegas e agradeço a todos eles, como também no Instituto dos Advogados do Paraná e hoje como representante da OAB Paraná no Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Sempre pensando no bem da advocacia e, uhum. e na advocacia no bem do país. Eu acho que a advocacia é uma profissão formidável. Eu posso falar isso, que eu cumpro claramente os desígnios, os mandamentos do advogado, um dos quais diz, olha, ame a advocacia de tal forma que um dia você possa indicar aos seus filhos. Meus três filhos são advogados.
Que legal, doutor.
Então eu fico muito feliz com isso.
Doutor Glombi, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, obrigado aos ouvintes, obrigado pela oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.